Nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com o professor Marciano Carvalho sobre o Dia da Consciência Negra. Professor Marciano, boa tarde. De início eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa data, 20 de novembro, o surgimento, um pequeno relato aí desse dia em que é celebrado, vou colocar assim nessa expressão, celebrado o Dia da Consciência Negra. Boa tarde.
Boa tarde, Marcones, Daniel, a todos que estão ouvindo. Bem, quando a gente pensa no dia 20 de novembro, é um dia significativo por conta todo o movimento histórico de Zumbi de Palmares, né? Mas é institucionalizada mesmo a partir da Lei 10.639, de 2003, que é onde institui a aplicabilidade da história e cultura afro-brasileira na educação básica, né? Então, a partir de 2003... fica institucionalizado o 20 de novembro, né, como o dia para celebrar mesmo, né, resgatar historicamente e dar visibilidade todo o contexto afro-brasileiro, principalmente dentro da esfera educacional, né. Em alguns locais o 20 de novembro é considerado feriado, em outros não, mas é um marco histórico, né, a partir da Lei 10.639, onde vem institucionalizar exatamente isso. Agora, quando a gente pensa no novembro negro, está relacionado à morte de Zumbi de Palmares, a gente tem que pensar o seguinte, que discutir, a partir do momento que a lei exige discutir história e cultura afro-brasileira e africana, a gente tem que ter um cuidado para não estereotipar essa história e também não folclorizar, porque ainda existe um ranço dentro da educação de falar sobre o período escravagista apenas no 13 de maio, né, enaltecendo a princesa Isabel, ali a questão toda da Lei Áurea, que é uma questão, inclusive, equivocada dentro da história do Brasil, o ponto de vista que a gente tem de Lei Áurea. E tem o novembro negro como um novembro folclórico, festivo e de manifestações, e não pode ser apenas isso, né? Eu acho que pensar em consciência negra é algo que é necessário que seja contínuo dentro dos espaços educativos e na sociedade.
Agora, professor Marciano, independentemente do 13 de maio, é história. O 20 de novembro também é história. E a gente contextualizando aí, qual o reflexo disso aí para a sociedade na prática? Na prática, para a sociedade, para o cidadão, para o homem, para a mulher que é negro, que tem a pele negra, que enfim... Qual o reflexo disso para o cidadão, para o homem e para a mulher?
É um passo significativo. Por mais que eu fale que é necessário que seja contínuo, e deve ser, né, você ter marcos históricos são necessários, porque o marco histórico, ele nos lembra uma luta. Ele nos lembra, independente de qualquer marco que seja, uma necessidade de se refletir sobre, né? Então, por exemplo, o 13... o dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, é importante. É importante que você reconheça, é importante que você estude sobre, é importante que tanto a educação quanto a sociedade, nas questões gerais, até mesmo porque dentro daquilo que eu estudo e pesquiso, eu não tenho educação como o espaço educativo apenas como escola, né? O campo da minha pesquisa eu trago muito para... as questões macro da sociedade, a educação que é feita em todos os espaços possíveis, inclusive nos espaços formais. E quando eu penso em educação, eu penso sim na escola, né, com o professor, com toda a equipe pedagógica, mas eu também penso naquela educação que a gente encontra na rua, que a gente encontra na mídia, que a gente encontra na família, nos espaços públicos e em todas as possibilidades de produzir e adquirir conhecimento, né? E os marcos históricos vêm para nos lembrar isso. E o novembro é uma conquista, porque nós temos aí um mês inteiro para discutir, para debater, culminando no dia 20 de novembro, e de refletir sobre várias estruturas dentro da questão afro-brasileira. Inclusive, discutir a questão da cor da pele mesmo, né? Da negritude e da pretitude, e como... essa negritude e essa pretitude, e eu separo negritude e pretitude por uma questão mesmo de pigmentação da pele, é vista pela sociedade e como isso é valorizada ou desvalorizada em determinados espaços. Que a gente tem uma compreensão de quanto mais retinto é a pessoa, menos oportunidade ela tem. E essa negação de oportunidade está muito dentro de um preconceito que permeia pela falta de conhecimento. É a falta de conhecimento que leva o preconceito, né?
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o professor Marciano Carvalho, falando sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o mês de novembro também. E trazer o Leandro Daniel aqui com a participação do ouvinte pelo 988370676. Leandro Daniel.
Professor Marciano, boa tarde. Gostaria, nesse sentido ainda, de aplicação, da aplicabilidade da legislação no contexto escolar. Eu vou trazer um exemplo dentro dessa pergunta. Aconteceu um caso similar, não sei se injúria racial, um ato de racismo, alguma coisa desse tipo, nos jogos escolares aqui de Campo Formoso. Houve um levantamento, enfim, para que avaliasse a situação e chegasse até os responsáveis, enfim. Eu gostaria de saber, em momentos como esse, de jogos escolares, só um exemplo da nossa realidade, de Campo Formoso. Por que ainda existe dentro da escola esse tipo de atitude, de ação, ato racista ou injúria, enfim, a depender da situação, não necessariamente, só estou trazendo esse exemplo, não sei o que se configurou em si, né, esse ato ocorrido nos jogos escolares aqui de Campo Formoso, mas como trazer essa reflexão sobre o que existe de legislação, sobre a importância da negritude no contexto de Campo Formoso, contexto de quilombola, e ao mesmo tempo tentar trabalhar para que isso não aconteça mais, esse tipo de prática aqui no município de Campo Formoso.
Primeiro, um equívoco que nós cometemos ainda hoje, né? Eu digo ainda hoje porque eu ainda não vi nenhuma mobilização macro do município nesse momento para discutir a questão da história e cultura afro-brasileira e africana dentro desse novembro negro de uma amplidão maior dentro do município, né? Historicamente, dentro de Campo Formoso, Laje dos Negros e sua micro-região e São Tomé discute as questões. Tanto que, nesse novembro, dentro do que eu percebi aí nas redes sociais, está tendo evento em Laje dos Negros e em São Tomé. Só que, quando você centraliza o debate, você deixa aquém os demais, né? Você peca com os outros que não estão adquirindo esse conhecimento dentro dessa movimentação da apropriação de cultura e de conhecimento em geral. E eu volto para aquela questão de folclorizar as datas e folclorizar a história do negro no Brasil. É tanto que, na maioria das vezes, dentro de um contexto histórico da educação, quando se representa a figura do negro, ou se representa o período escravagista, que é apenas uma parcela da nossa história, não é a totalidade, e a gente precisa compreender que existe uma história africana antes do período escravagista, existe uma história pós-escravagista, e existe a história naquele período específico de escravidão, né? Só que a gente pauta muito dentro das escolas o período escravagista. Por exemplo, onde é que nós pecamos na educação? Em não trazer, durante todo o processo do ano letivo, leituras, fatos históricos e contextos que nos remetam à história da África, à África real, não essa África folclorizada, a história afro-brasileira de fato. A gente não lê autores negros na escola, né? A gente não conhece produções científicas, historiadores ou propriamente da literatura negra dentro das escolas, né? E quando esses livros, essas literaturas chegam até a nós, talvez é usado incipiente ou de uma forma muito tímida. O que a gente precisa é dar visibilidade à história negra do Brasil e no mundo de uma forma positiva, trazendo os elementos positivos. É necessário discutir que houve escravidão no Brasil e no mundo? Sim. É necessário discutir que povos africanos foram escravizados? Sim. Mas é importante também dizer que não apenas os povos africanos foram escravizados, né? Se a gente for utilizar, por exemplo, como referência a Bíblia, que é um livro histórico, né? É religioso, mas também histórico, a gente vê ali, em toda a evolução da humanidade, houve processos de escravidão, e não foi apenas com os negros africanos, né? Quando a gente vai pensar na dominação romana, greco-romana, né? Pensar na Grécia e na Roma, que foram assim, duas potências, houve muito, muito processo de escravização, e não eram só pretos, né? As civilizações que eram dominadas de certa forma, tinham ali seu povo cativo, né? Ali pelo Império Romano ou Grego. Quando o aluno ele percebe que a escravidão não foi apenas com a população africana, que existiram outros povos anteriormente escravizados também, e o determinante não era a cor da pele, mas a questão de domínio territorial, aí já vai, né, trazendo um novo ponto de vista. Outra questão que fica muito forte dentro das escolas é que a gente não discute que a questão majoritária não é a cor da pele, né? Quando a gente pensa no processo de escravidão, foi uma questão de dominação mesmo, porque quando eles chegaram no Brasil, quando os europeus chegaram no Brasil, também tentaram escravizar os indígenas, os nativos, né? A questão macro é que nós tivemos um longo período de escravidão de povos africanos. E como nós precisamos pensar esse período, como nós precisamos desconstruir estereótipos dentro da própria educação e como trazer elementos positivos, leituras e pontos de vista. Outra questão, quem produz a história que nós estudamos são pessoas brancas e com o ponto de vista europeu. Nós não estudamos historiadores africanos. Nós não estudamos a história da África construída por africanos. É sempre um ponto de vista eurocêntrico. E o ponto de vista eurocêntrico sempre é para enaltecer a luta deles, o legado que eles tiveram. Nunca é para enaltecer a população dominada.
Professor Marciano, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre as suas duas últimas pesquisas. A que o senhor fez na comunidade afro-ribeirinha da ilha do Maçangano, em Petrolina, e a que o senhor está desenvolvendo agora, tendo como base a associação da comunidade de Patos 3.
Pronto. Quando eu pensei em entrar no campo da pesquisa, isso foi em 2009, eu estava trabalhando na comunidade de São Tomé. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em Senhor do Bonfim, com alguns colegas, inclusive com a professora Ilta, de Laje dos Negros e outros professores. E aí eu pensei o seguinte, né? Como eu posso discutir História e Cultura Afro-Brasileira de uma forma que não seja apenas registro histórico, né? Que não seja mais do mesmo. E aí eu pensei em discutir a educação por outro viés. Hoje tem uma pesquisadora chamada Lília Pacheco, na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, que ela desenvolve um projeto sobre pedagogia griot. E a palavra griot é de origem francesa, principalmente da África, que foi colonizada pela França, que são os conhecimentos ancestrais, né? O que é que os anciões, os ancestrais, trazem de conhecimento? Então, eu penso na educação, como eu já falei anteriormente, para além dos muros da escola. E aí eu trago exatamente, quando eu fui fazer a pesquisa na Ilha do Maçangano, eu fui pesquisar os processos pedagógicos do samba de velho da Ilha do Maçangano. O que eu queria saber era o seguinte, o que é que as mulheres que sambam, as senhoras idosas, as matriarcas do samba, e os senhores que tancam os tambores, né, que lá são tamboretes, tem para ensinar para aquela comunidade? E o que faz com que o samba perpasse por longos períodos dentro da história, inclusive hoje na era tecnológica, e permanece vivo? Então, quando eu trago esse conhecimento histórico, eu vou desconstruir essa ideia cristalizada da história e da cultura africana que está presente no livro. Porque eu estou trazendo uma história que é construída pela própria comunidade. Eu estou trazendo uma história que não está presente no livro didático, mas ela é viva. Isso faz com que a gente quebre estereótipos sobre a figura afro-brasileira, né? Porque não vai ser aquela imagem em um livro didático. Vai ser algo que é palpável, é visível, é contextualizado. Hoje eu estou fazendo uma pesquisa vinculada à Univasf na comunidade de Patos, na Associação Quilombola de Patos 3, né? E aí eu utilizo a página do Facebook da associação e estou constantemente em contato com a Liette, Liette Gama, que é assim, uma figura emblemática de Campo Formoso, uma mulher que rompeu barreiras dentro da comunidade, que saiu para estudar, retorna com uma graduação, que eu acho significativo, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de estudar para sair do espaço onde vive. Ela não, ela saiu do espaço, estudou e retornou para colocar em prática tudo aquilo de conhecimento que ela adquiriu, né? E eu vejo isso de uma forma positiva dentro dessa apropriação de conhecimento ancestral e de sustentabilidade local. A partir do momento que eu trago, por exemplo, a figura de Dona Amélia, matriarca do samba da ilha do Maçangano, para dentro da pesquisa, para dentro da universidade, a partir do momento que eu trago a figura de Aliette e todas as mulheres ali que eu venho discutindo o protagonismo feminino nessa comunidade para a permanência da associação e da sustentabilidade local, para dentro da universidade, e eu publico um artigo, eu dou visibilidade a esses projetos em uma dissertação e trago isso para o discurso científico, eu estou desconstruindo a história, né? Porque quem está fazendo a história é a própria comunidade. A fala da Aliette, eu utilizo a história de vida de Aliette como exemplo para fortalecer outras mulheres negras dentro do município e fora do município. Eu trago a história de Dona Amélia para fortalecer, né? É um ponto de vista diferenciado da persona, da personalidade afro-brasileira.
De volta aqui na entrevista ao vivo de hoje com o professor Marciano Carvalho. Eu vou passar direto ao Leandro Daniel. Leandro.
Professor Marciano, em relação a pesquisas, o senhor falou aí da pesquisa que foi feita na zona rural de Campo Formoso e também em Petrolina. Mas o que ainda falta aqui em Campo Formoso para que outras pesquisas acadêmicas, científicas, sejam realizadas com esse tema da negritude e políticas que possam diminuir, contribuir para a diminuição das desigualdades raciais aqui no município de Campo Formoso? O que é que falta? Ou se existem essas pesquisas, por que nem sempre há uma visibilidade para as escolas, para toda a sociedade de Campo Formoso, inclusive para a gente aqui da imprensa?
Muitas vezes o que precisa mesmo é visibilidade, como você pontuou. Pesquisa nós temos, algumas. Por exemplo, a professora Aldésia, a pesquisa dela, quando ela fez o mestrado comigo na Universidade da Madeira, o campo de pesquisa dela foi Laje dos Negros, inclusive dentro da educação, a Escola Quilombola de Laje dos Negros. Então nós temos uma dissertação hoje discutindo educação pública no povoado de Laje dos Negros com a professora Aldésia, né? A professora Dorinha também tem uma pesquisa dentro desse sentido, né? Silmara Reis, ali de Limoeiro, conhecida popularmente como Preta de Holanda. Ela está fazendo doutorado na UFBA e a pesquisa dela permeia sobre a história e cultura brasileira e africana dentro da questão da descolonização da história, né? Então são pessoas que estão aí, inclusive pesquisando, inclusive pessoas pretas, né? A exemplo da Silmária, só que não tem visibilidade, né? Muitas vezes a pesquisa fica dentro da universidade, né? Eu tenho um cuidado de aquilo que eu venho pesquisando, eu procuro dar uma certa visibilidade. E eu procuro outros meios também para educar. Eu sempre trabalho com coletivos. Eu tenho o meu trabalho na educação formal, que é no município de Campo Formoso, nas escolas. Eu presto serviço para a Secretaria de Educação. Hoje estou no povoado de Curral Velho, no Colégio Thierry Lins. Inclusive lá nós estamos desenvolvendo também o Novembro Negro. E o foco do nosso Novembro Negro hoje lá no Thierry Lins é o movimento em Crespa, porque o foco de bullying na escola, majoritariamente quando você pensa na figura afro-brasileira, não é só a cor da pele, mas é o cabelo, né? O estereótipo do cabelo e dos lábios, e a cor da pele também. Mas quando você quer ridicularizar dentro dos espaços educativos, o primeiro ponto que se apega é o cabelo, né? E aí hoje eu estou trazendo o movimento em Crespa para o Colégio Thierry Lins, com palestras, informações e oficinas, que é uma forma de a gente desconstruir esses estereótipos sociais. Outras questões que eu trabalho é com coletivos. Eu sempre busco, onde eu estou, desenvolver coletivos sociais. Aqui em Campo Formoso nós estamos com o coletivo Erê, que Erê vem do Yorubá, que significa criança, mas também é a sigla de estudo das relações étnicas, que é um grupo de pessoas, inclusive sou eu, a professora Mia Salles, a própria Silmara Reis, o Renilson, que é jornalista, a professora Vívia Pereira, o professor Jorgean, Thalita, filha do professor Jorgean e da professora Paula. Ou seja, um grupo de pessoas que está pensando as questões éticas dentro de Campo Formoso. Agora, é difícil você adentrar dentro dos espaços, é difícil você ter visibilidade, por ser um trabalho voluntário, né? O coletivo ele não tem recursos. O ano passado nós fizemos o ERE acadêmico, em parceria com o Instituto Torres de Educação, ali no Centro Cultural, inclusive, tivemos a participação da saudosa professora Betinha, falando sobre o tema e algumas questões tantas. Então, a gente está trabalhando, a gente tem esse movimento dentro de Campo Formoso. O que a gente precisa é de estrutura para maximizar esse diálogo, né? Que esse diálogo tenha visibilidade em todo o município, que não fique uma coisa muito centralizada.
Trabalhou muito com a internet?
Pronto, nós trabalhamos com a internet, inclusive nesse período de pandemia, nós fizemos vários estudos, inclusive nós convidamos autores africanos para dar palestras e formação no coletivo ERE. Agora existe uma questão, é do interesse da população sobre determinados temas. Então a gente divulga, vai ter uma sala de bate-papo no Google Meet com determinado tema. O máximo que a gente consegue é 40, 50 pessoas. Claro que é um número significativo, 40 pessoas se apropriando de um conhecimento.
Sendo multiplicadores,
e,
né?
Isso acaba se multiplicando, porque na minha casa eu posso discutir com 4 pessoas, que vai discutir com mais outras pessoas. Isso multiplica, né? Vai quebrando estereótipos, vai reconstruindo a história, dando um ponto de vista novo. Mas nós ainda temos uma resistência muito grande da população também querer aprender, né? E a gente só ensina quem quer aprender. É impossível a gente querer ensinar quem não quer aprender, né? Porque aí a gente perpassa pela informação e pela formação. Informação a gente tem um monte, né? Agora, apropriação de conhecimento é muito pouco, porque só se apropria do conhecimento quem busca formação. E a gente tem que ter, e é uma das questões que eu penso muito dentro da educação, né? Nós, como educadores, a gente precisa estar formado e não apenas informado, porque a informação, ela é muito superficial. Eu posso ter conhecimento sobre muitas coisas aí na mídia, nas redes sociais, numa revista, nos meios eletrônicos, etc. e tal. Agora, a apropriação de conhecimento, eu tenho que ter uma profundidade maior teórica, né? Para que eu também não caia no campo do achismo.
Nós queremos agradecer aqui ao professor Marciano Carvalho. É bem verdade que o tema demanda muito mais tempo para discussão. Infelizmente, nós já estouramos o nosso tempo aqui. Em outra oportunidade, nós vamos voltar a conversar com o professor Marciano Carvalho, trazendo outras informações a respeito desse tema do novembro negro, do dia 20, o dia da consciência negra. Enfim, professor Marciano, muito obrigado.
Eu que agradeço e até mais.